Passo a palavra ao deputado federal Arnaldo Jorge, presidente da CPI do Tráfico de Pessoas na Câmara dos Deputados, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, senhor deputado, pela presença.
Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a mesa, a todas as autoridades, em nome do deputado Durval Ângelo, do deputado João Leite, da deputada Lisa Prado e da deputada, minha amiga, deputada Luzia Ferreira. E dizer que me sinto muito honrado de poder participar aqui e dividir algumas reflexões aqui sobre o tema com vocês, cumprimentar a todas as instituições aqui presentes, juízes, desembargadores, defensores públicos e agentes do Estado e entidades que estão aqui presentes também participando desse debate. Eu estou absolutamente contemplado pelo que eu já ouvi aqui das pessoas que me antecederam. Eu queria apenas dividir algumas reflexões que têm nos incomodado na Câmara dos Deputados, pelo menos os membros que trabalham nessa CPI, que está concluindo seus trabalhos daqui a mais ou menos uns 15, 20 dias, e proporcionará um relatório que eu reputo bastante expressivo do ponto de vista de tudo que nós recolhemos nesse um ano e meio de trabalho. A CPI percorreu o Brasil de ponta a ponta, de Porto Velho a Porto Alegre, da fronteira do Oiapoque, no Amapá, ao extremo sul de Uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, debatendo, ouvindo a sociedade, recolhendo denúncias, depoimentos, conversando com várias instituições, organizações, estudiosos do assunto, e acho que vai proporcionar um relatório bastante rico com todas essas experiências e um conjunto de reflexões que foram recolhidas por nós. Mas eu queria fazer algumas provocações aqui em relação ao debate. Primeiro, essa questão do tráfico de pessoas não está dissociada do modelo de sociedade que nós vivemos. E eu estava aqui ouvindo e refletindo que na semana passada, no meu estado do Pará, houve o julgamento de um cidadão, um empresário rural, Delsão, que foi condenado a 12 anos de prisão por ter sido o mandante de um crime de execução de um trabalhador rural, o Dezinho, isto há 14 anos atrás. E este cidadão sentou no banco dos réus nesse julgamento ocorrido semana passada, 14 anos depois. E o Dezinho foi assassinado porque, como tantos outros, foram porque denunciou trabalho escravo numa das fazendas desse cidadão. Pessoas, trabalhadores sequestrados do Maranhão e de outras regiões do interior do Pará para trabalharem na fazenda deste empresário rural. Isto, segundo o último relatório da CPT, são, nos últimos 20 anos, são 1.636 mortes com a mesma característica e apenas 22 mandantes sentados no banco dos réus. Essa questão do trabalho escravo, de pessoas que foram sequestradas pelo grau de vulnerabilidade que vivem, atraídas por uma promessa simples, de uma oportunidade de trabalho, por um salário vil na promessa, e que acabam e se encontram sendo resgatadas por uma diligência do Ministério Público do Trabalho ou por uma outra denúncia qualquer, de estarem sendo aviltadas nos seus direitos fundamentais, é uma coisa recorrente, banalizada na sociedade que nós vivemos. O que aconteceu com essas meninas na Nigéria, que está escandalizando ainda bem, existem milhares de outras meninas padecendo da mesma realidade no mais absoluto anonimato. Que ninguém, absolutamente ninguém, se importa, porque são coisas tidas como normais. E é evidente que isso não tem nada de normal. Pode até ser comum em algumas regiões e algumas situações, mas não pode ser aceito como uma coisa normal. Felizmente, esse caso da Nigéria, dessas meninas, está tendo a repercussão que todos sabem. Mas isso é uma exceção à regra. Ainda é uma exceção à regra, como no caso do trabalho análogo a trabalho escravo, praticado no Brasil e na Amazônia em especial. Eu queria refletir com os senhores sobre isso, é de que essa questão dos direitos fundamentais da pessoa, os direitos humanos no Brasil, ainda é subvalorizado. A sociedade, o Estado brasileiro, se mobiliza muito mais para os crimes de natureza material do que pelos crimes que atentam contra o bem jurídico mais valioso da sociedade, pelo menos no conceito, que é a vida humana. Portanto, este debate envolve uma natureza ideológica que não vai ser resolvida daqui para amanhã. É preciso que todos nós entendamos de que isto é um processo dificílimo, porque atenta contra um dos pilares do modelo de sociedade estabelecida, que é de valorizar o crime, valorizar o patrimônio, valorizar o bem material em detrimento dos direitos humanos. É muito mais fácil mobilizar um agente do Estado para recuperar um carro importado de alguém que foi, do que atender uma mãe pobre, desesperada, com uma criança no braço de 13 anos que foi estuprada, está grávida, muitas vezes até de um familiar. Infelizmente, tem delegado de polícia no meu estado, e claro que é exceção, e diz, isso é problema, não é problema de polícia, você resolva lá com esse rapaz, pode ser que até ele consiga ajudar de alguma forma. Então, nós estamos, e por isso que em pleno século XXI, neste ano de 2014, é que nós chegamos a essa constatação de que não há estatística. Isso foi dito aqui pelo Tales, que me antecedeu, eu acho. Não tem estatística. Não há ainda um sistema nacional que possa dizer, porque isso nunca foi aferido. Isso nunca teve importância. Essas coisas se banalizaram de tal forma que era considerado normal, comum. Então não há. As pessoas já me perguntam, quais são as estatísticas? Não sei, não tem. Os números são muito variados. Há uma estatística da ONU, que é uma estatística muito mais geral, global, que fala em movimentação de mais de 30 bilhões de dólares por ano, vitimando em torno de 10 milhões de pessoas por ano, no mundo inteiro. Mas no Brasil nós não temos isso, não é? Agora que os núcleos de enfrentamento do tráfico de pessoas estão se consolidando nos estados, acho que quase todos os estados hoje já têm. Há 4 anos atrás existiam 7. Hoje praticamente os estados todos já têm, já há uma mobilização da sociedade de forma um pouco mais contundente em relação a isso. E o que se verifica é a coisificação da dignidade humana. Quer dizer, isso vira tudo mercadoria. Isso tudo tem um preço, isso tudo atende a um mercado. As mulheres que são vítimas de tráfico para fins de prostituição, as crianças jovens que recebem a proposta sedutora e quase que irresistível de terem um contrato de modelo no Brasil ou no exterior, a partir de um concurso de Miss de colégio. Aqui, inclusive, no estado de Minas Gerais, no interior de São Paulo. Meninas que ganharam concurso de colégio, que é uma coisa muito comum, e que foram terminar em Dubai, na prostituição de luxo. E aparece uma agência que não tem personalidade jurídica nenhuma, que promete contratos milionários, fama, empoderamento, sucesso, dinheiro, e não existe nada disso. E muitas vezes essa proposta se apresenta para a família como bilhete premiado, como a salvação da lavoura. Da mesma forma nas escolinhas de futebol, onde a Portuguesa Santista, no ano passado, foi condenada, inclusive, pela Justiça Paulista, porque um terceiro olheiro conseguiu capturar meninos no estado do Pará e no Maranhão para irem a São Paulo se tornar, talvez, quem sabe, um convocado pelo Filipão um dia. Um astro do futebol. Também com contratos milionários, uma Ferrari na porta, uma capa de jornal, e de novo esta proposta se apresenta como algo sedutor, irrecusável. O bilhete premiado para um jovem que está quase passando fome junto com a sua família. E acabam em São Paulo, fora da escola, longe da família, sem grupo social algum, comendo ração e sendo vítima de estupro, de abuso sexual. E alguns desses 12, um ou dois até hoje estão desaparecidos. Talvez traficados para fora, sacrificados para fins do mercado de órgãos, ou outra situação qualquer. Um traço comum nisso tudo: 100% dos casos são pessoas absolutamente vulneráveis do ponto de vista econômico e outras vulnerabilidades. 100% de tudo que nós vimos na CPI, tudo, nesse 1 ano e meio. Não há uma exceção à regra. Quase todas pessoas absolutamente pobres, vulneráveis, com desajuste familiar, com baixa escolaridade, sem renda, enfim, este desenho é comum. Portanto, as vítimas de tráfico de pessoas no Brasil têm endereço, perfil, nome, digital, não é uma coisa não identificada. O perfil é absolutamente simétrico em quase todos os casos. Da mulher, da menina, lá de Salvador, que foi vítima daquela Operação Salamanca na Espanha, foi resgatada pela Polícia Federal Brasileira com a Interpol, que é o enredo clássico. Desempregada, um filho para criar, dois pais dependentes, uma moça bonita, recebe uma proposta de trabalho honesto, trabalho na Espanha, ganhando 2.000 a 2.500 euros. É só fazer a conta, em 2 anos ela está com o pé de meia feito, para cuidar do seu filho, dos seus pais. 2 anos. Ela arrecada em torno de 80 mil reais, que dá para ela fazer um negócio no Brasil. Pensa, se arrisca, tira o passaporte, tudo bancado. Quando chega lá, o emprego foi ocupado na semana anterior. Sempre. Demorou. Mas demorou porque eu estava tirando o passaporte, porque não tinha vaga no avião, nós compramos na promoção, etc. Infelizmente, o emprego já foi preenchido. E aí esta mulher está fora do seu país, sem família, sem amigos, devendo passagem, hospedagem, passaporte e tudo mais. E aí uma alma caridosa se apresenta para arranjar um lugar para ela dormir e comer, na expectativa. Ela já não quer voltar, porque ela saiu dizendo que seria uma vitoriosa na sua empreitada. Ela não volta pior do que saiu. Isso é uma questão da autoestima. E daqui a pouco tempo, ela não tem outra alternativa senão se prostituir. E a história daí para frente todos conhecem. Eu já vou concluir, presidente. Essa questão do tráfico de pessoas, ela, claro, nós temos os poderes, o Estado tem uma responsabilidade total, mas as chances de enfrentamento real não será exitoso se não tiver a concorrência de todos, da sociedade como um todo. Por quê? Porque aqui já foi dito, é um crime quase que invisível. É um crime praticado na intimidade, na cumplicidade, sempre apresentado como uma boa ação, sempre, como quem quer fazer uma ajuda, quem quer superar um problema. Não existe o perfil de criminoso do tráfico de pessoas. As pessoas estão sempre querendo ajudar, de alguma forma. O álibi é perfeito. Nós temos uma legislação que está por conta da Convenção de Palermo, o Brasil é signatário, dá para resolver. Mas a nossa legislação é muito ainda frágil. Alguns tipos penais sequer existem no Código Penal, no Código de Processo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Imigrações, na Lei dos Estrangeiros, na Lei Pelé. Essa é uma contribuição que nós esperamos oferecer ao Congresso. Já tem um projeto de lei tramitando na Câmara, que foi o relatório parcial dessa CPI, oferecendo um capítulo sobre a questão do tráfico de pessoas no ordenamento jurídico brasileiro, com mais ou menos 24, 25 artigos que pretendem corrigir ou superar alguns desses atos. Isso foi feito a dezenas de mãos. Isso foi feito com estudiosos, com contribuições do CNJ, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, vários desembargadores, juízes, promotores de justiça nos ajudaram, portanto, esta autoria coletiva dessa contribuição. Nós criamos um grupo de trabalho específico para discutir isso e acho que a proposta está razoavelmente razoavelmente pertinente aos seus objetivos. A gente espera, inclusive, haja um entendimento com o presidente Henrique Alves e com os líderes partidários, porque a comissão, todas as propostas da comissão, inclusive essa da contribuição legislativa, foram construídas à unanimidade, e a comissão é extremamente plural, tem representação de praticamente todo mundo, todos os partidos. A gente espera que essa tramitação seja uma tramitação célere, dada a urgência. Eu espero que a gente este ano ainda aprove. A comissão especial já está constituída para que a gente possa talvez suprir um pouco essa questão. Por outro lado, nós temos que cobrar o aparelhamento do Estado. Não há nenhuma política clara, consistente, de amparo, de assistência, de proteção para essas vítimas. Essa menina de Salvador, por exemplo, que denunciou essa operação que foi objeto de denúncia, que gerou a operação Salamanca, que resgatou essas mulheres que estavam nessa boate na Espanha. Ela está lá, em Salvador, a qualquer momento pode ser vítima de um ajuste de contas, mas é. No início se conseguiu ainda, através do governo da Bahia, Secretaria de Justiça, e quero fazer justiça ao secretário de Justiça da Bahia, que fez todo, mas eu não tenho um programa estadual aqui, eu estou fazendo isso aqui meio na boa vontade, mas nós não temos como sustentar isso. Então, essas pessoas que são vítimas não têm o amparo devido, não só para se proteger das ameaças que porventura possam ocorrer, mas também para lhe dar acompanhamento jurídico, psicológico, etc. Essa questão da impunidade é importante, porque eu não conheço, é muito raro se conhecer alguém que tenha sido condenado por tráfico de pessoas. É muito raro, apesar da recorrência dos casos. E talvez o mais importante de tudo seja exatamente isto que a Assembleia Legislativa está fazendo aqui, Poder Legislativo de Minas Gerais, é debatendo, é esgarçando esse debate, é tornando mais recorrente na sociedade, porque sem essa visão sistêmica, como já foi dito, sem esta conjugação em rede do enfrentamento, me parece que as chances são muito pequenas, por conta dessas características, por conta dessa disputa mesmo de ideológica, de valores na sociedade brasileira. E isto não se faz apenas com o aparelho de Estado. Se a sociedade como um todo, as instituições, as organizações, o cidadão e a cidadã, as igrejas, os professores, todo mundo, se cada um não se envolver nessa discussão, as nossas chances, me parece, que são muito remotas. Era o que eu tinha a dividir com o senhor.
Obrigado
pela atenção, deputado.
Obrigado, deputado Arnaldo Jorge.